Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim dando sequência aí à nossa missão de trazer todos os dias informações do mercado do boi. E hoje, quem traz as informações é a Scott Consultoria através do Iberville Neto. Está aqui o Iberville com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E aquela tradicional pergunta, Iberville: como é que está se comportando o preço no mercado do boi? Que momento é esse para os preços e o que que a gente pode esperar em termos de comportamento aí?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Um prazer, Alexander. Alexander, o cenário de preços firmes que nós vínhamos observando, ele continua, principalmente devido à oferta que tem se mantido restrita. Estamos a entre safra associada a um primeiro giro de confinamento que não demonstrou atratividade lá atrás. Então, o pecuarista acabou fechando menos gado e isso acaba compondo uma oferta limitada. Do lado da demanda, nós não temos tido surpresas positivas. Ela vem em um cenário que a gente pode considerar melhor que o observado em 2017, mas ainda aquém do que nós esperávamos no começo do ano, quando nós tínhamos umas expectativas um pouco mais promissoras para a economia e para o próprio consumo. Então, a demanda, ela tem, apesar da demanda, a oferta tem ditado o ritmo do mercado e nós temos observado o mercado em alta nos últimos dias, nas últimas semanas.
A demanda ela continua com aquele problema de evolução, como a gente já viu, né, Iberville? Eu já vinha acompanhando. Agora, fez os preços mudarem um pouquinho de patamar, só que agora parece que está batendo num teto ou tem expectativa de melhorar?
Não, nós acreditamos que ainda haja espaço para valorização do boi gordo, sim. Essa virada de mês, ela deu um certo ânimo para as indústrias que não tinham programações mais alongadas para compra, para pagar um pouco mais pela arroba, e isso tem dado esse suporte para valorização também. Então, os frigoríficos seguraram relativamente bem aí nas últimas semanas, mas com a proximidade do início de mês, eles precisaram ceder um pouco no que diz respeito à briga de preços ali com o pecuarista. O pecuarista, ele tem pedido mais pela arroba e agora os frigoríficos, com a virada de mês, estão ofertando um pouco mais do que a referência e isso gera as valorizações.
Hoje a gente pode falar que uma arroba está sendo negociada em que patamar?
Em São Paulo nós temos uma arroba de R$ 143 à vista. É uma alta de 2,9% quando a gente compara com o início de julho. Então, ao longo do mês, uma alta de 2,9% para a praça.
Lembrando que esse preço, né, Iberville, é livre do Fundo Rural já, né?
Isso, livre do Fundo Rural, à vista, São Paulo, referência.
A carne acompanhou também essa evolução dos preços da arroba?
A carne, ela não acompanhou na mesma magnitude. Nós tivemos uma redução da margem de comercialização. Há um mês, ou pouco menos de um mês, nós tínhamos margens acima de 25%, 26%, considerando o frigorífico que faz a desossa. Lembrando que essa margem de comercialização, ela afere a receita do frigorífico com todos os produtos do abate, miúdos, derivados, carne sem osso, em relação ao preço pago pelo boi gordo. Atualmente, ela está em 22% e ela estava acima de 25%, 26%, 27% há algumas semanas. Então, ela teve uma redução importante, só que ainda está acima da média histórica, que gira em torno de 20%. Então, com o cenário de oferta restrita se mantendo e havendo a necessidade de comprar mais gado para abastecer o varejo, à medida que as vendas vão evoluindo, que é o que nós esperamos agora devido ao início de mês, existe espaço para pagamentos maiores pela arroba, sim.
Quer dizer, tem fôlego aí para bancar um pouquinho de alta aí para arroba, né?
Exatamente. O frigorífico, historicamente, ele está com uma margem que permite, vamos dizer, a margem não é um grande limitante nesse momento.
Muito bem. Agora, Iberville, a gente entendeu também que o primeiro giro de confinamento está contribuindo aí para essa menor oferta de animais. Essa decisão, obviamente, tomada lá atrás, teve muito a ver com a questão da margem de lucro que o pecuarista tinha naquele momento, né? Que era negativa, não compensava, enfim, o confinamento acabou ficando por conta daqueles que não tinham mesmo como deixar de fazer o confinamento. O segundo giro está já em pleno andamento. Como é que está esse segundo giro, Iberville?
O segundo giro, quando nós voltamos, um pouco mais de um mês, ele apresentava resultados próximos do equilíbrio, com algum resultado positivo. Aí houve uma queda de preços do mercado futuro, que levou as simulações, boa parte delas, para o negativo, sempre a depender dos índices zootécnicos, é claro. Mas, e mais recentemente, essa atratividade, ou pelo menos viabilidade, atratividade, talvez a gente nem possa considerar que o cenário esteja atrativo, mas existe viabilidade dependendo da operação e dependendo dos índices. Então, isso deve afetar negativamente esse contexto todo de uma boa parte das últimas semanas entregando resultados negativos. Esse contexto deve gerar um volume de segundo giro modesto, mas possivelmente com algum gado sendo fechado com esses preços que o futuro tem apresentado. Algum gado a mais do que era planejado algumas semanas.
Deixa eu só entender a diferença de resultado positivo para resultado atrativo. Como é que são essas contas, Iberville?
É um pouco subjetivo, mas quando a gente fala em cenário viável, cenário positivo, nós temos ali resultados acima, no azul, né? Então, hoje, por exemplo, uma simulação que nós fizemos há pouco estava em torno de R$ 40, R$ 50 por cabeça. Só que nesse cenário um pouco mais justo, ou justo, qualquer alteração de desempenho já leva para o negativo, assim como uma alteração positiva de desempenho pode aumentar esse resultado. Então, nós não consideramos que o cenário esteja atrativo, ele simplesmente permite que haja lucro dependendo da situação. Não é aquela situação na qual o milho está em preços bons, a relação de troca com reposição está atrativa, e isso acaba gerando a possibilidade de lucros bem consistentes para boa parte das operações. Aqui é algo que está relativamente em cima do muro, por enquanto.
Uhum. Qualquer alteração, qualquer problema que ele tiver ao longo desses próximos 3 meses pode fazer com que a conta fique no vermelho, então.
Isso, nós utilizamos desempenhos médios, no caso aqui dessa simulação que eu citei, foi em torno de 1,5 kg de ganho diário, mas qualquer variação ao redor disso melhora ou piora o desempenho, mas como o lucro estimado por cabeça com os preços que o mercado futuro apresenta ainda são modestos, é algo que o pecuarista avalia e talvez considere a possibilidade de não entrar na atividade ou entrar com volume menor de gado, sempre fazendo a ponderação de que isso depende do sistema. Se a gente estiver trabalhando com um confinamento estratégico, a conta, o raciocínio, pelo menos, muda um pouco, né?
Isso pode significar que lá na frente a oferta deve seguir restrita?
Nós acreditamos em um volume de segundo giro mais importante do que o primeiro. Tipicamente, o segundo giro ele é um pouco mais... ele tem mais volume, a oferta maior de gado confinado normalmente é observada a partir de setembro, outubro, mas essa volatilidade de preços no mercado futuro, essas incertezas quanto aos resultados, elas podem e devem afetar negativamente o confinamento frente ao que nós observávamos há alguns meses, né? Frente àquelas expectativas de alguns meses atrás.
E então, com essa tendência de oferta seguindo um pouco mais curta aí do que o tradicional, tem expectativa de melhora de preços mais adiante? O mercado futuro já sinaliza isso, Iberville?
O mercado futuro, nesse momento, está ao redor de R$ 150,00, considerando outubro, e mostra uma alta aí de R$ 7,00 frente às cotações atuais. E há espaço realmente para que essa alta ocorra, pelo menos com o que a gente tem hoje disponível de informações, com as nossas expectativas. Elas são de um mercado com valorização, tipicamente ocorre essa valorização entre julho e novembro. Nós, inclusive, fizemos recentemente um estudo com base nas variações entre julho e os meses seguintes que ocorreram nos últimos 20 anos, e colocamos as projeções de preços do mercado futuro confrontadas com esse histórico. E nós não estamos vendo preços no mercado futuro positivos frente ao que normalmente ocorre. Eles estão ali da média até para um pouco pessimistas. Estavam há uma semana, agora talvez estejam mais próximos da média.
Mas isso quer dizer que tem espaço para evoluir ou isso quer dizer que é uma tendência diferente dos últimos anos?
Não, nós acreditamos que haja espaço para que a arroba suba, inclusive, talvez, com possibilidade de que esses preços no mercado futuro, que o mercado futuro está apontando, não sejam, estejam relativamente pessimistas.
Muito bem. Legal, então vamos continuar acompanhando a evolução aí desses preços. Hoje, atualmente, aí, esse preço para outubro, novembro, na casa dos R$150, deixa uma margem muito apertada que qualquer alteração na dieta aí dos animais pode tornar esse produto negativo. O produtor, para estabelecer ou para voltar para um aumento dos animais de segundo giro, precisa aí ter uma garantia maior. Por isso, essa expectativa de que essa oferta ajustada continue pelo menos até o final do ano. Iberville Neto, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volto sempre, meu caro.
Obrigado, Alexandre. Um prazer. Um abraço a todos.
Abraço para você. Até a próxima. Iberville Neto, Scott Consultoria, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços? Vamos ver como estão as negociações lá na BMF. Um dia negativo, né, de pressão sobre as cotações. Você acompanha comigo na tela aqui o julho, que já está se encerrando hoje, né? Verdade, hoje é o último dia de negociação para o vencimento do julho, R$ 143,60, com queda de 0,03%. O agosto, R$ 145,75 por arroba, caiu um pouco mais, 0,58%. O outubro, que é a referência, portanto, para os animais que estão sendo confinados nesse momento, na casa dos R$ 150,15, recuando 0,5%, teve melhor, chegou a buscar até os 151 no melhor momento aí dos preços lá na BMF. Vamos às informações do indicador CPEA, que ontem fechou a R$ 143,50, uma queda de 0,03%. Muito bem, são as informações do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e novas entrevistas para você. Continue com a gente.